Atlântica a transmitir em português dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Bem-vindos a esta emissão vespertina em português da Voz da América nesta terça-feira, 17 de dezembro de 2024. Aqui na capital americana, neste momento, são 16 graus. O céu está nublado. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 60 minutos, está na Guedes. A produção é de Jean Faria e na técnica temos hoje o Dan Brody. Começamos, como sempre, com os títulos das notícias internacionais. A Ucrânia reivindica atentado em Moscou que matou destacado general russo. Parece estar iminente acordo de cessar-fogo em Gaza. Como sempre, os nossos primeiros 30 minutos são centrados em Angola, onde o MPLA aprova mudança em estatuto sobre quem deve ser o futuro candidato à presidência, enquanto se aguarda enorme remodelação no bureau político. E, por outro lado, ninguém sabe ao certo quantas empresas chinesas há em Angola e qual a fiscalização a que estão sujeitas.
Há necessidade do registro de todas as empresas chinesas que operam em Angola.
O tipo de projetos que vem implantar aqui em Angola, o facto de eles derivarem-se de forma tão ruinosa, começa a criar uma certa pressão, um certo desgaste.
Mas, para já, vamos aqui às notícias internacionais com o Sérgio Nambi, antes de desenvolvermos estas e outras reportagens da Voz da América.
A Ucrânia reivindicou esta terça-feira o crédito pelo assassinato de um general russo numa rua de Moscovo. O tenente-general Igor Krylov, chefe das Forças Militares de Proteção Nuclear, Biológica e Química, foi morto quando deixava o prédio onde vivia para o seu escritório. Um assistente seu, não identificado, também morreu quando uma bomba escondida numa trotinete explodiu à entrada do prédio. Vários países, incluindo o Reino Unido e Canadá, sancionaram Krylov, de 54 anos, por alegadamente ter autorizado o uso de armas químicas na Ucrânia. Na segunda-feira, o Serviço de Segurança da Ucrânia, o SBU, tinha iniciado uma investigação criminal contra ele, acusando-o de dirigir o uso de armas químicas proibidas. Um funcionário do Serviço de Segurança ucraniano, falando sob anonimato, disse que a agência era responsável pelo ataque em Moscovo. O funcionário descreveu Krylov como um criminoso de guerra e um alvo inteiramente legítimo. O Serviço de Segurança disse que registrou mais de 4.800 ocasiões em que a Rússia usou armas químicas no campo de batalha. Em maio, o Departamento de Estado norte-americano disse ter registrado o uso de cloropicrina, um gás venenoso implantado pela primeira vez na Primeira Guerra Mundial contra as tropas ucranianas. A Rússia, por seu turno, nega o uso de armas químicas na Ucrânia e, por sua vez, acusou Kiev de usar agentes tóxicos em combate. Os Estados Unidos acreditam que se está próximo de um acordo de cessar-fogo na faixa de Gaza, disse o seu porta-voz John Kirby em entrevista à Fox News. O mesmo acautelou, no entanto, que já anteriormente se esteve nesta posição sem muito sucesso. O Egito desmentiu, entretanto, que o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu estivesse de momento no Cairo. Netanyahu deveria comparecer hoje no tribunal onde está a ser julgado por corrupção, mas foi dispensado. O seu gabinete disse que este se havia deslocado à fronteira norte do país e fontes governamentais disseram ter participado numa reunião de militares e conselheiros numa zona da fronteira com a Síria. A agência Reuters citou várias fontes como tendo dito que um acordo de cessar-fogo poderá ser assinado nos próximos dias. O movimento Hamas disse que a assinatura de um acordo de cessar-fogo seria possível se Israel deixasse de impor novas condições. No continente africano, o exército do Mali diz ter capturado um líder máximo do ramo do Sahel no grupo Estado Islâmico e ter morto vários combatentes numa operação no domingo leste do país. Em um comunicado, o exército maliano diz que numa operação em Tagadeyet, na região oriental de Maneka, capturaram no domingo Ahmad Agdita, um dos principais líderes do Estado Islâmico. O exército afirma que Dita foi responsável por um grande número de violações e abusos de todos os tipos contra civis inocentes e o patrocinador de ataques contra as forças armadas do Mali. A França anunciou que impôs um recolher obrigatório noturno na ilha de Mayotte, no Oceano Índico, a partir desta noite, depois do território ultramarino ter sido devastado pelo ciclone Chido, que se teme ter morto centenas de pessoas. As autoridades disseram que o recolher obrigatório se destina a impedir roubo e pilhagem de casas e edifícios. De acordo com o último balanço oficial, 21 pessoas foram mortas pelo ciclone Chido quando atingiu a ilha e o arquipélago circundantes no fim de semana. As autoridades temem que centenas e possivelmente até milhares tenham morrido assim que os escombros forem removidos e as estradas desbloqueadas. O presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou a chegada nos próximos dias de mais 400 polícias para reforçar os 1.600 presentes no arquipélago. Em mais notícias, um terremoto de magnitude 7.4 atingiu Port Vila, capital de Vanuatu, no Oceano Pacífico, na terça-feira, matando pelo menos 6 pessoas e danificando 2 reservatórios e um hospital, segundo a mídia local e as Nações Unidas.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Os congressistas do MPLA aprovaram hoje a única alteração proposta pelo presidente João Lourenço aos estatutos, que regressa à redação do artigo 120 de 2017, a qual impunha que o líder do partido devia ser o candidato ao MPLA à presidência da República. Depois da mudança que permitiu a Lourenço ser presidente do partido e candidato ao Palácio da Cidade Alta, o próprio Lourenço propõe agora que, em 2027, o candidato presidencial seja escolhido pelo Comitê Central, sob proposta do Bureau Político, cuja composição deve ser anunciada ainda hoje, antes do encerramento do 8º Congresso Extraordinário do MPLA. Álvaro Lugero Andrade.
A moção do presidente João Lourenço foi aprovada por emenda hoje e, a partir de agora, os candidatos a presidente e vice-presidente da República passarão a ser designados pelo Comitê Central sob proposta do Bureau Político do partido. Entretanto, o Comitê Central do MPLA está reunido neste momento no Centro de Conferências de Belas, em Luanda, sob a orientação de João Lourenço para aprovar a nova composição do Bureau Político. Fontes da Voz da América em Luanda indicam que a renovação pode ser profunda, com a entrada de vários quadros jovens, enquanto dirigentes com mais idade, nomeadamente com mais de 70 anos, poderão deixar o Bureau Político. O Comitê Central foi também alargado numa lógica que observadores políticos apontam como sendo de reforço da figura de João Lourenço, que será a voz dominante na escolha do futuro candidato do MPLA à presidência da República em 2027. Entre alguns nomes apontados para integrar o Bureau Político estão Ana Dias Lourenço, a primeira-dama de Angola, também o novo secretário nacional da Juventude do Partido Justino Capapinha, as governadoras das províncias de Cabinda e Luanda, Norte, Susana Fernanda Pemba, Maciel de Abreu e Filomena Elizabeth Chulamiza Aires. Há informações de que líderes históricos poderão deixar o Bureau Político. No entanto, refira-se que em 2026, antes das eleições de 2027, haverá um congresso que poderá eleger um novo líder, no momento em que, segundo os círculos políticos em Luanda, nomes como Higino Carneiro e Fernando Santos Nandó poderão ser candidatos à liderança do MPLA. Refira-se que o militante António Venâncio, que tentou impugnar este congresso extraordinário, anunciou que também será candidato, bem como o jovem quadro Valdir Cónego.
Toda esta atividade dentro do MPLA visa os preparativos eleitorais e temos aqui que recordar que o atual presidente da Comissão Nacional Eleitoral de Angola, Manuel Pereira da Silva, foi eleito na semana passada para liderar o Fórum das Comissões Eleitorais da Comunidade de Desenvolvimento África Austral, por um período de 2 anos, isto até 2026. Se dentro dos países da SADEC há muitos países sem problemas eleitorais, outros há em que as eleições estão rodeadas de suspeitas, entre eles Angola. Qual será o papel de Manuel Pereira da Silva neste órgão regional para lidar com estes problemas eleitorais? O Venâncio Rodrigues foi procurar respostas.
A eleição de Angola para aquele órgão aconteceu na República das Seychelles durante o encerramento da 26ª Conferência Anual Geral daquele órgão. Especialistas e analistas defendem que a luta pela independência dos órgãos gestores das eleições dos países da região devia ser um dos grandes desafios do mandato de Angola. Luís Jimbo, coordenador do Observatório Eleitoral de Angola, diz que os desafios da liderança de Angola têm a ver com a troca de experiências, a promoção da cooperação entre os órgãos gestores das eleições na região.
Os órgãos de gestão eleitorais têm plena independência e atuam com, independentemente diferente do contexto dos outros países, mas há sempre um nível de influência para questões positivas. Isto para dizer que a posição, a presidência de Angola não vai mudar a forma de funcionamento da Comissão Eleitoral, por exemplo, do Botswana, mas pode sim compreender e apreender nas questões de operação eleitoral. São questões que, desafios das comissões eleitorais, são questões estão no quadro legal, são os deputados que têm que mudar, por exemplo, em Angola. É a lei que tem que mudar para que haja um centro de escrutínio ali onde se elege. É a lei que tem que mudar para dar mais integridade aos processos eleitorais e às comissões eleitorais na região. E este fórum permite fazer este tipo de discussão e espero que Angola, agora na liderança, tem a obrigação de seguir e guiar os bons exemplos.
Para o conhecido jornalista Abino Miguel, os países africanos precisam de reformular os seus processos eleitorais e apontou que este deverá ser um dos desafios do representante de Angola.
Eu penso que é preciso que a Comissão tenha a capacidade de influenciar os vários países africanos, os países africanos, para que internamente possam ter comissões eleitorais independentes. E que também nos países onde existam tribunais eleitorais, esses tribunais sejam independentes. O que nós temos assistido ultimamente é que, tendo em conta os regimes autocráticos que dirigem os vários países africanos, há muita dificuldade de encontrarmos uma gestão eleitoral independente. Isso está na base de muitos conflitos após eleitorais, e que criam desconfiança nas populações e que originam conflitos. É necessário para que o nosso representante, de facto, seja uma mais-valia a nível internacional, é necessário também fazer um trabalho de casa, porque Angola não tem um bom exemplo em termos de gestão eleitoral.
O sociólogo e acadêmico angolano João Lucombo Nzatuzola considera, por sua vez...
Depende de que maneira Angola vai aplicar os princípios que ele vai subscrever nesse fórum, primeiro, e depende, se não aplicar, quais são as disposições previstas de sanção, de multa ou de incumprimento. Esse elemento é que se deve saber. O clima geral na África Austral é de uma mini primavera. Mas não é, com a mesma violência, não é com a mesma envergadura, não. Porque ainda se perdeu a maioria na África do Sul, mas ainda a perder essa maioria, não fez alarido, não falou de fraude, não levou armamento na rua para ameaçar pessoas. Tenta demonstrar que as instituições respeitam-se. No Malawi, houve recontagem entre Chakwera e Mutharika. O opositor acabou por ganhar. Em Botswana, quase mais de 50 anos do partido no poder, perdeu. Perdeu-se, não houve alarido. Na Zâmbia até já é uma tradição. Então, esses sinais de tempo pode ser que inspira os outros partidos, principalmente na Namíbia, no Zimbábue e Angola.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Meio-dia 15 aqui em Washington, de onde transmite a Voz América, emissão vespertina em português, 17 de dezembro de 2024. Estamos a emitir em onda curta nos 13.630 e 17.655. Estamos também em FM com as rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, e ainda através do retransmissor local da Voz América em São Tomé. Já pode ouvir a nossa emissão de rádio a qualquer altura no canal do WhatsApp da Voz da América. Vá ao WhatsApp e pesquise por Voo Português no campo de status. Escreva o canal da Voz da América. A Voz da América transmite também via internet em voaportugues.com. Pode seguir-nos ainda no Facebook, Instagram, YouTube e X com a referência a Voa Português.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
Não se esqueça que pode ouvir o África Agora todas as sextas-feiras em direto no site da Voz da América em português, também no nosso site no YouTube, no nosso feed no YouTube e também no Facebook. E não se esqueça, é também uma emissão da rádio ao mesmo tempo. A recente visita do presidente americano Joe Biden à Angola foi vista por muitos analistas como parte de uma crescente concorrência por influência no continente africano entre os Estados Unidos e a China. Empresas chinesas operam na construção civil, no comércio, na agricultura e também nas pescas, mas desconhece-se o seu número exato, aliás, o seu número exato e quantos trabalhadores angolanos empregam. A reportagem é assinada pelo João Marcos.
O presidente da Câmara de Comércio e Indústria Angola-China, Luiz Kupenala, considera insuficiente a estimativa de 400 companhias, incluindo as de direito angolano com capital chinês, uma vez criadas em território angolano.
O número até hoje ainda não está determinado. A Câmara precisou um programa de organizar o censo. Há necessidade do registro de todas as empresas chinesas que operam em Angola, em que setor da economia operam, para permitir certamente saber também de quantos trabalhadores empregam. E é nesse sentido que o governo angolano tem que adotar a estratégia de orientar para as áreas onde esses investimentos devem ser feitos.
A Operação Trabalho Digno, uma iniciativa da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, mostrou um pouco por todo o país a existência de empresas chinesas sem registro oficial, quando a inspeção detectou casos de maus tratos aos funcionários. O líder da Câmara optou por não comentar, mas lembrou que Angola tem órgãos de justiça.
Angola é um país soberano, Angola controla os quatro cantos do seu território, portanto, Angola tem instituições. Portanto, nós exigimos é que todos aqueles que pretendam fazer um investimento no nosso país, quer sejam chineses ou de outras nacionalidades, devem alinhar as suas estratégias e as suas práticas dentro dos limites da lei.
O economista e analista político Alexandre Solombe.
Eu começo a perceber que as pessoas manifestam uma certa aversão aos chineses. Apesar de não ser culpa do próprio Estado chinês, ou dos seus criadores, neste caso através do crédito comercial, o tipo de projetos que vem implantar em Angola, o facto de ele deteriorar, os projetos deteriorarem-se de forma tão ruinosa, começa a criar uma certa aversão, um certo desgaste, diferente daquilo que nós tivemos na era, portanto, Tiago Santos, em relação ao crédito, por exemplo, americano, os dinheiros que são destinados para Angola são inevitavelmente auditáveis. Portanto, o americano está avisado de que o dinheiro que entrega às autoridades vai ter que ser auditado quando for necessário.
Já o empresário Edgar Oseias, que louva o investimento chinês, pede rigor na fiscalização e sugere mais ações no setor primário.
Houve uma comparação daquilo que eles fazem na China e que fazem cá em Angola. Portanto, não é a mesma coisa. Alguém deixa fazer. O investimento chinês é bom porque até na agricultura devíamos incentivá-los mais de forma de aplicar técnicas e não trabalhar só na infraestrutura, porque a experiência que nós temos com a infraestrutura não é muito boa, porque temos pecado na fiscalização dos serviços em si. Isso faz com que fiquemos com infraestrutura que às vezes dura pouco. Se colocarmos a possibilidade de trabalhar na área do setor primário, na agricultura, para produzir excedentes, eu acho que é uma boa estratégia.
Um alto funcionário da Embaixada Chinesa em Luanda revelou à Voz da América que está a ser preparado um levantamento sobre o número de empresas, de trabalhadores e outros dados estatísticos, garantindo que os resultados vão ser divulgados. João Marcos Benguela, Voz da América.
Agora para os outros, vamos começar com os prémios de ontem atribuídos pela Confederação Africana de Futebol, a CAF, aos melhores de África. E um angolano, Mabululu, foi galardoado com o melhor golo do ano, o seu golaço no jogo do Cana, realizado na Costa do Marfim contra a Namíbia. Por menor curioso é que este foi o único prémio atribuído de acordo com uma votação entre os adeptos do futebol africano. Mabululu, de parabéns pelo seu golo, cheio de habilidade. É de ver. O prémio de melhor jogador do ano foi para Ademola Lookman, da Nigéria. Melhor guarda-redes, Ronan Williams, da África do Sul. E aqui há também uma ligação com o Palop, com Cabo Verde. Nessa Copa de África, na Costa do Marfim, Williams ficou conhecido por defender muitos penaltis, entre eles 4 contra Cabo Verde, quando o jogo foi decidido aos penaltis. Williams foi também galardoado com o prémio de melhor jogador daqueles que jogam em África. Ele defende as balizas do Mamelodi Sundowns, Bafana Bastile. O prémio do melhor treinador do ano foi para Emerson Faye, da Costa do Marfim. Costa do Marfim venceu o prémio de melhor seleção. O prémio de clube do ano foi dado ao inevitável Al Ahly do Egito e de melhor treinador foi para Mutaz Ibrahimo, da Líbia. No que diz respeito aos prémios femininos, o prémio de jogadora do ano foi para Bárbara Banda, da Zâmbia. Melhor guarda-redes é Chiamaka Ndozi, da Nigéria, mas que joga no futebol francês, no Clube de Paris. Melhor jogador em clubes africanos foi para Sana Nsoudi, de Marrocos. Treinadora do ano é Lamia Boumedi, do Tupu e Sambazembe. A melhor seleção nacional feminina é, segundo a CAF, a Nigéria. E o clube de feminino do ano é o Tupu e Sambazembe, do Congo Democrático. E vamos agora para a Europa, para Portugal, onde ontem o Porto bateu o Estrela da Amadora por 2-0 e ascendeu ao segundo lugar com 34 pontos, ultrapassando o Benfica com 2 pontos, mas menos um jogo. Porto tem menos 2 que o líder, o Sporting. O treinador do Porto é Vítor Bruno.
Há sempre espaço para crescer. Isso faz parte do nosso trabalho diário e começar já é importante. É perceber agora que temos já perceber que o próximo jogo é um jogo num campo complicado, tem criado dificuldade a todos os adversários que vão lá e perceber que cada jogo é decisivo.
Era Vítor Bruno, treinador do Porto. Num outro jogo de ontem, o Braga empatou com o Famalicão. 3 golos, Famalicão esteve a ganhar por 2-0 e 3-1, mas deixou-se empatar. Braga está em 5º lugar, atrás do surpreendente Santa Clara, embora com os mesmos pontos. Ainda no futebol, nós temos abordado aqui a crise por que passa o atual campeão inglês, o Manchester City. Nos últimos 5 jogos da Liga Inglesa, só ganhou 1, está agora em 5º lugar, a 9 pontos do líder, o Liverpool, e o Liverpool tem menos um jogo. Mas no que diz respeito às finanças, o City é... vai muito bem, muito obrigado. Foi agora revelado que no ano fiscal que terminou a 30 de junho, o clube teve rendimentos de 901 milhões e 700 mil dólares, um aumento de 0,3% em relação ao ano anterior. Rendimentos não são lucros, claro está. O City teve 93 milhões de dólares de lucros, o que faz pensar. 901 milhões de rendimentos, 93 milhões de lucros. Tem muitas despesas o Manchester City. Basquetebol americano, NBA. Hoje temos a final da taça da NBA, frente a frente Milwaukee Bucks e Oklahoma Thunder. Ontem, para o campeonato, o Toronto Raptors do angolano Bruno Fernando perdeu pela margem mínima com o Chicago Bulls, 122-121. Bruno Fernando não esteve em campo. Houve outros jogos decididos também pela margem mínima. Denver bateu o Sacramento, 130-129. Detroit bateu o Miami Heat, 124-123. Mas houve também que basadas. Cleveland Cavaliers bateu o Brooklyn, 130-101. Mas a que basada da noite foi dada pelo Los Angeles Clippers. Bateu o Utah Jazz, 144-107. É, grande surra.
Horas e 26 aqui em Washington. Continuamos com Angola, onde o Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres, aliás, vamos a Moçambique. O Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres, Moçambique, atualizou para 34 o número de vítimas mortais após a passagem do ciclone Chido pelo norte do país no fim de semana. O mais recente boletim daquela instituição diz que o total de pessoas afetadas ultrapassa as 174 mil no universo de mais de 34 mil famílias. O Alto Comissariado para Refugiados da ONU indicou que 190 mil pessoas necessitam urgentemente de ajuda no norte do país. Paulo Alves Silva.
O Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastre precisa que das 34 vítimas mortais, 28 são de Cabo Delgado, 3 de Nampula e 3 de Niassa, e acrescenta que há 319 feridos. O total de pessoas afetadas até agora ascende a 174.518 pessoas, num total de 34.219 famílias. Quanto aos danos materiais, o Instituto aponta 3.598 casas totalmente destruídas e 11.744 parcialmente destruídas, 5 casas de culto, 9 escolas e 34 unidades de saúde, além da interrupção do sinal das 3 operadoras de telecomunicações móveis em Cabo Delgado e o corte do cabo de fibra óptica entre Chiure e Namapa, naquela província. No anterior balanço, o órgão informou que 66 embarcações estão desaparecidas, 102 destruídas e 26 redes de pesca perdidas. Autoridades e líderes comunitários admitem que os números podem ainda aumentar. Entretanto, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, ACNUR, reconheceu que o ciclone Chido agravou as necessidades de populações no norte de Moçambique, deslocadas pelo terrorismo, com 190 mil pessoas a precisarem de apoio urgente.
E estamos quase a chegar ao final do nosso primeiro... Durante os nossos primeiros 30 minutos desta emissão de Vespertina em português, eu vou despedir-me da apresentação. Vou deixar-vos depois com o Álvaro. Por já andar.